A gente segue, então, aqui falando sobre a indústria e trazendo aqui para o Estado de São Paulo esse momento econômico. Estamos em contato com o assessor de assuntos estratégicos da presidência da Fiesp, André Rebelo. Bom dia, doutor André Rebelo.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Te pega esses números. Esses números, né, da indústria, e até pelo que apontou a pesquisa Rumos da Fiesp, quase 69% da indústria paulista terá férias coletivas ou recesso, né? O que significa um número como esse? A gente tende a se preocupar para esse começo de ano?
Não, é o seguinte, as férias, o empregado é um direito do empregado, a empresa vai ter que pagar para ele ficar um tempo em casa. Isso faz parte dos direitos trabalhistas. Então, as empresas escolhem dar férias nessa época do ano porque é uma época de menor demanda. A gente tem um esforço de vendas, de abastecimento do mercado até as vendas de Natal, que para a indústria isso termina no comecinho de dezembro, né? Aí para os pedidos, aí a gente tem as festas, tem as férias. Então, as empresas de vendas também reduzem as vendas, então... É um bom momento para as empresas darem essas férias, né, arcarem com esse custo e terem a jornada inteira do trabalhador para o resto do ano. Que é quando vai ter pedido, ele tem trabalhador para atender os pedidos que vão chegar para esse novo ano que está prometendo ser bem melhor.
O senhor falou de um bom momento para conseguir dar essas férias. Vamos falar agora do momento da indústria mesmo. É um bom momento agora?
É um momento de recuperação, né? A produção geral do Brasil, PIB e a indústria em particular, sofreu muito nos anos 2015 e 2016. O nosso PIB, a produção nacional, caiu aí em torno de 7%. A produção da indústria chegou a cair 20%. Então foi uma queda muito mais forte, né? Porque a indústria produz os bens de investimento, que foram a produção adiada pela crise. Né? Nós estamos já nos recuperando 17, 18, né, e 19, o PIB cresceu 1,1 em 17, 18, esse ano vai crescer um pouquinho mais, 19 deve crescer 1,2 ou até 1,3, e 2019 foi um ano diferente, que a gente teve um primeiro semestre muito ruim e uma recuperação mais forte no segundo semestre. Isso está prometendo uma continuidade para o próximo ano. E é isso que está movendo as expectativas positivas que a gente encontra no empresariado, tanto da indústria quanto do varejo, do setor de serviços. E por isso estamos mais otimistas com o ano que vem, um crescimento de 2,5%, 3%, e um impacto positivo no emprego. Nós vamos ter surpresas positivas no emprego esse ano que está começando agora. Que estamos próximos de começar.
A gente espera realmente uma surpresa positiva, até a gente estava trazendo nessas informações da CNI, aí falando sobre o país inteiro, né? A gente quer focar também aqui no estado de São Paulo, que por muitas vezes é chamada a locomotiva, né, do país, pelo tamanho da sua planta também industrial. E o senhor mesmo citou de 2015 para cá essa queda brusca e atingindo fortemente a indústria no país. E a indústria que tinha a sua formação de renda e emprego, e quando a gente fala de emprego, é o emprego com um salário muito maior do que quando a gente compara com o comércio e também o setor de serviços, né? É a expectativa para essa geração de emprego na indústria aqui de São Paulo, André?
Então, esse ano a gente estamos com geração positiva até os dados de novembro, né? Ainda não saíram os dados do CAGED de novembro, mas estão próximos de sair. Devemos fechar o ano com uma variação do emprego próximo de zero, que a gente criou. Essa época se demite também, é um movimento sazonal. Está relacionado com o que a gente estava discutindo, com essa ociosidade que vem agora nesse período, mas depois a gente tem uma retomada das contratações a partir de janeiro. A gente espera uma criação de empregos aí da indústria em torno de umas 80 mil vagas para o ano que vem, tá? E mesmo para a economia em geral, a gente vai ter uma surpresa que eu acho que a gente vai acabar gerando mais emprego do que se espera hoje. Eu acho que tranquilamente a gente vai gerar 1 milhão, 1 milhão e meio de empregos formais e mais um número semelhante de informais. Eu acho que vai ser um ano muito positivo para todos.
Por que essa expectativa dessa surpresa? Que, na verdade, já está esperando uma surpresa, né?
Surpresa em relação a quem está olhando o futuro com a cabeça do passado. A gente tá vivendo uma ruptura. Eu acho que a gente está vivendo a maior transformação estrutural da economia brasileira desde a estabilização da inflação. Nos anos 90, 94, 95, o Plano Real consegue estabilizar a inflação, a gente sai de inflações de 40%, 50% ao mês, para uma inflação de 10% ao ano, e logo caindo para menos de 10%. Então a gente foi feliz em estabilizar a inflação, mas a gente não conseguiu produzir juros baixos, a gente estabilizou a inflação com juros muito elevados. Agora, depois que o governo anterior do Temer fez a lei do teto e a lei da reforma da Previdência, a gente mostrou que o governo é solvente e pode pagar taxas de juros baixas, entendeu? A taxa Selic já está em 4,5% e vai ser o ano em que os consumidores e as empresas vão sentir uma redução mais forte das taxas de juros para o financiamento das empresas e das famílias. E a gente vai viver um novo Brasil, o Brasil do juro baixo, que vai ter um impacto muito grande nas decisões de investimento das empresas, de consumo das famílias, de compra de imóveis, de compra de bens de alto valor, como automóveis, eletrodomésticos. Então, é um princípio de um movimento muito maior. E por isso ele vai ser surpreendente. Pode contar com isso.
Até pouco tempo atrás, coisa recente, o dólar estava 4,26, agora ele vem numa queda, chegando próximo à casa aí dos R$ 4,00. O quanto isso afeta a indústria?
Então, a gente precisa entender o seguinte, a indústria sempre reclamou da taxa de juros, certo? Quantas vezes, após reunião do Copom, nosso presidente Paulo Scaff fala que os juros estão altos, a indústria cobra, etc. Então, a gente baixou a taxa de juros. Como consequência, o câmbio, o dólar vai viver num novo patamar, né? Porque parte do dinheiro que vinha do mundo para se beneficiar dos juros muito elevados, sem paralelo no mundo, ele vai embora. Ele vai embora porque ele vai procurar outras coisas, né? E vai abrir oportunidade para quem quer investir, para quem quer gerar emprego. Como consequência, o dólar está mais alto. É isso mesmo, né? O dólar mais alto aumenta o custo de alguns insumos que são importados ou que têm o preço determinado no mercado internacional, os commodities, né? Ao mesmo tempo, ele barateia os custos de produção no Brasil. Por quê? Porque em dólar o nosso trabalhador ficou mais barato. Nossos produtos, nossos serviços e os produtos que não são transacionados internacionalmente também estão mais baratos. Isso gera oportunidade. Imagina, por exemplo, um automóvel que tem várias peças que são importadas. Com a redução de custo de produção no Brasil, por conta de um dólar mais alto, o importado ficou mais caro, a gente vai substituir uma parte dessas peças que eram feitas no exterior para ser feitas no Brasil. Isso acaba gerando novas oportunidades para a indústria e para os trabalhadores da indústria. Por isso que eu estou, assim, a gente está olhando o passado, aliás, olhando o futuro com a cabeça do passado. Agora a gente precisa levar em conta o papel, a transformação, seja dos juros, seja do novo patamar do dólar. Isso tudo favorece o aumento da produção nacional.
Ou seja, a gente fala nesse momento de uma movimentação do próprio mercado, própria iniciativa privada, não uma forçação por meio de lei de que se faça um determinado componente no Brasil.
Isso, são todos movimentos disparados pela mudança de preço, ou seja, são movimentos de mercado e, portanto, eles são sustentáveis. Enquanto esses fundamentos persistirem, ou seja, equilíbrio das contas públicas, nós vamos poder ter um juro barato e um dólar elevado. Isso tudo é propício para o aumento da produção no Brasil e aumento do emprego.
André Rebelo, que é assessor de assuntos estratégicos da presidência da Fiesp, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço a oportunidade de estar levando aí a voz da Fiesp, da indústria paulista, para todos os ouvintes aí da Rádio CBN Campinas.
Muito obrigado. Conversamos então com André Rebelo. E daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas.